Mas assim, adore Ele.
Há poder no nome de Jesus. Em teu nome as muralhas cairão.
Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento, Pai.
Teu nome é grande.
Momento, Senhor, de adoração.
Teu
nome é grande.
O teu nome,
teu nome é
poderoso. Todo nome.
Teu nome, Senhor, é poderoso.
A terra treme.
Sim, Jesus.
Ao teu falar. Teu nome é maior.
Teu nome
que todo nome. O teu nome é grande.
Aleluia.
É poderoso.
Aleluia. Há poder no teu nome, Jesus. Põe a mão no seu coração, deixa eu orar com você. Põe a mão no teu coração. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. O Senhor está aqui essa noite. O Senhor trouxe você aqui essa noite porque Ele quer fazer um milagre na sua vida. Ele quer fazer algo especial na sua vida. Pai, obrigado, Senhor, por este momento. Por este momento de adoração ao teu nome. E nós declaramos que no teu nome há poder, há o poder de cura, há o poder de libertação, há o poder de provisão. E para sempre, Senhor, nós te honraremos, nós te glorificaremos, porque tu és o nosso Senhor, tu és o nosso pastor, e a ti toda a glória, toda honra e todo poder. É a nossa oração nessa noite. Você que crê, diga amém. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga louvado seja o nome do Senhor. Diga assim com a sua mão levantada: Jesus, ouve a minha oração. Você está nessa fé comigo? Você pode aplaudir Jesus? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Boa noite. Que a paz do Senhor Jesus, aquela paz que o mundo não entende e não compreende, mas nós que servimos a Ele, entendemos. Ela venha inundar o teu coração, de uma forma que todos os problemas, as dificuldades que a vida nos impõe, você passa de letra, e você sempre vai dizer: glória, glória, glória ao meu Senhor. Amém? Amém. Pode se assentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você abra a sua preciosa palavra no livro de João. Eu quero trazer uma palavra hoje para você sobre o milagre mais improvável que possa acontecer. A Bíblia diz assim no livro de Hebreus que a fé, ela vem pelo ouvir, não é verdade? E ouvir a palavra do Senhor. E eu quero compartilhar com você esse momento no livro de João, no capítulo 11, no versículo 38, conta aqui um fato que aconteceu na vida de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Amém? Quem crê em milagres aqui, eu quero ver. Vocês sabiam que eu sou fruto de milagres? Eu e a Andréia, Nós dois somos frutos de milagre. Vou contar uma rapidinha aqui assim para vocês. Eu e ela. Nós nem se conhecia, né, André? Nem se conhecia. Sua mãe não está aqui hoje, né? Mas eu no culto de domingo, né? Domingo nós estávamos aqui no culto. E eu estava saindo e encontrei a mãe dela, aquela simpatia de mulher que dá vontade de levar ela para casa, de tão fofinha que ela é. E ela contando, né, um pouco da história dessa minha querida irmã Andréia. E eu fui falar para ela assim, como eu me sinto bem quando a Andréia está ministrando essa banda maravilhosa. Eles trazem a presença de Deus. E ela começou a contar. E a Andréia teve a mesma doença que eu tive quando era criança. A tal famosa doença de macaco. Alguém teve aqui mais junto com a gente? Alguém já teve essa doença aí? Olá, ó. Olá. Mais nós dois companheiros. Fruto de milagre. Tem mais alguém? Olha ali, mais uma ali. Então, a gente acabou tendo essa doença. Na verdade, nós dois, Andréia, e vocês, a gente era as pessoas improváveis para estar aqui. Porque essa doença, naquela época, era uma doença que ela era fatal. Você trabalha na saúde, né, Andréia? Você sabe disso. É uma doença que mata, que leva. E a gente começou a contar e compartilhar as histórias, e foram muito parecidas, que da mesma forma, os nossos pais fizeram uma oração de entrega, dizendo a Deus, olha, ou o Senhor interfere, ou a gente não vai mais estar aqui. Então, se nós estamos aqui, é porque o improvável aconteceu, e algo especial Deus tem para cada um de nós. Você pode crer nisso, amém? E eu quero compartilhar com vocês um fato que aconteceu na vida do Senhor, que é justamente sobre isso. Você está com a Bíblia aberta, amém? Eu quero ver quem que está trazendo a Bíblia. Gente, eu vou toda quinta-feira perguntar, hein? William, cadê tua Bíblia? Ah, não, William, eu quero essa aqui, William. Aí, a Bíblia, né? Então ela diz assim, vamos lá, gente, no livro de João. Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou, tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse, Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que está sepultado. Então Jesus respondeu, eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então, tiraram a pedra, Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou, Lázaro, venha para fora. Então o morto saiu, os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e seu rosto enrolado com um pano. Então disse Jesus, desenrolem as faixas e deixe que ele vá. Queridos, eu separei aqui 4 pontos desse milagre. E esse milagre aqui, ele me ensina muita coisa. E eu, cada vez que eu leio isso aqui, esse texto, eu trago a reflexão para a minha vida. Nossa, né, André, que foi tão especial, e com outras pessoas que, quem sabe, um dia já receberam um milagre. De algumas situações que a gente precisa entender. Eu quero compartilhar com você o contexto desse problema. Aqui estava um grande amigo de Cristo, Lázaro. Lázaro era um amigo de Cristo. Maria, sua irmã, era aquela que reverenciava a Deus de uma forma tremenda, lavando os seus pés. Marta era aquela que, de vez em quando, a gente faz como ela, se preocupa muito com as coisas do que se tem a fazer, e deixa o principal, que é adorar ao Senhor. Então, Marta era essa. Mas os três, o Senhor Jesus tinha uma atenção especial com eles. Era uma família, vamos dizer assim, separada por Jesus, o qual Jesus tinha uma admiração por eles. Então, quando ele soube desse fato que Lázaro tinha morrido, Elas ficaram, claro, como qualquer pessoa, com perda de um ente querido, muitos assustados. Mas um pouco para trás, no mesmo versículo 11, lá no versículo 4, quando Jesus ouviu essa notícia, ele respondeu dizendo que essa doença, que esse problema que tinha acontecido com Lázaro, tinha um foco, para que o seu nome fosse glorificado. Sabe o que nós entendemos, irmãos? Muitas vezes, Deus permissivelmente deixa que algo aconteça na nossa vida, sabe para quê? Para chamar nossa atenção. Eu também tenho aqui hoje aqui uma pessoa que é um resultado do milagre. Fique em pé, Samuel. Está vendo aqui o meu irmão Samuel? O Samuel não era para estar aqui hoje. É verdade, Samuel? Não era. Samuel já era para estar lá com o Papai do Céu. Mas a gente intercedeu, a família intercedeu, a igreja intercedeu, e hoje o Samuel está aqui. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Você crê em milagre? Olha, ali é um fruto de um milagre. Samuel estava feia a situação de Samuel, mas a gente intercedeu. Mas para que isso acontece na vida do Samuel? Para que isso aconteceu na minha vida, na Andréia, na de vocês, e aconteceu na vida de Lázaro? Primeira coisa, a Bíblia diz aqui no livro, no versículo 40, Jesus respondeu para eles: eu não lhe disse se você crer. Você sabe por que muitas vezes a gente não recebe o nosso milagre? Por falta de fé, por causa de nós mesmos. Quem atrapalha esse processo somos nós. Jesus chega diante do túmulo. Gente, você já imaginou você num velório? Vamos imaginar? Pega aqui comigo. Estamos todos nós no velório. Todo mundo ali triste, chorando. De repente chega o pastor Mauro e diz assim: eu vou orar pelo defunto. O que que você vai falar? Você é louco, pastor? Você está pirando, pastor? Não, não faça isso. A própria falta de fé, às vezes, está no nosso meio. Jesus se encontra com Maria, com Marta e os seus discípulos. E Marta, aquela a qual queria só se ocupar das coisas, só lavar o vidro, limpar o piso, tirar a poeira, aquela que só queria fazer as coisas, ela chega e diz assim para Jesus: ei, Jesus, você está louco? Faz 4 dias que ele está enterrado. Quantos dias? 4 dias. Ele já está cheirando mal. Maria, aquela que lavou os seus pés, e quando viu que ele chegou, foi lá nos seus pés e reverenciou, saiu daquele lugar e disse assim: vamos lá. Ela teve fé, mais do que Marta. Aí Jesus disse: eu não lhe disse, se você crer, você verá a glória de Deus. Sabe o que nós precisamos? Fala para a pessoa que está do seu lado: você precisa crer. Fala bem forte assim para ele escutar: você precisa crer. Samuel, você creu? Muito. Eu acho que naquele momento mais difícil de Samuel lá, acho que no íntimo você buscou muito a sua cura. E você creu. Nós precisamos crer. Ah, pastor, mas eu creio. Não, mas isso é muito pequeno. Você tem que ter uma fé muito maior. A Bíblia diz assim que se não tiver fé do tamanho de um grão do quê? De abacate? Não. De um grão de mostarda. Eu a tinha aqui na Bíblia, mas caiu da Bíblia, de tão pequeno que é. Você viu o tamanho do pé de mostarda depois? É grande. É isso que Jesus estava dizendo: se você crer. Ei, Marta, se você crer. Ei, Mauro, se você crer. O que que meu pai fez? Eu contei para a mãe da Débora. Meu pai é recém-convertido. Eu cheguei. A minha mãe também, recém-convertida, veio do espiritismo. Aquela dúvida. Eu naquela situação, peludo, feio. Que essa doença, né? Eu não lembro, claro, porque eu era criança, né? Mas eu nunca vi. Mas você já deve ter visto, né, André? deve ser horrível. O que, que meu pai fez? Gerou a dúvida. Ele foi e levou numa macumbeira. Aí a macumbeira pegou uns... Ele contava para nós, né? Ele contava. Pegou uns galinhos. Você começou a fazer assim, em cima de mim, assim, sabe? Em cima de mim. No outro dia, eu pior, quase morrendo. Os mais antigos que conheciam o hospitalzinho Getúlio Vargas. Quem que é mais antigo que da minha idade aqui? Eu estou com 63. Vocês lembram do hospitalzinho Getúlio Vargas? Hospitalzinho abençoado, aquele, Marcelo. Você não lembra que você é novo, né, menino? Mas eu já sou mais velhinho um pouquinho. E meu pai pegou eu assim pela mão, pelo braço, chegou lá correndo com o doutor Isaac. A senhora lembra do doutor Isaac? Doutor Isaac, judeu, grande médico de Ponta Grossa. Está aqui meu filho. Aí o doutor Isaac falou para meu pai: eu não tenho o que fazer. Mas o meu pai estava começando a carreira. Mas ele tinha um pouquinho de fé. Diga assim comigo: fé. Ele tinha um pouquinho de fé. Aí ele disse sim, falou para minha mãe: vamos correndo agora. E vieram correndo na igreja. Aonde que vocês estão? Aonde que vocês estão? Na igreja. Diz que meu pai entrou dentro da igreja, naquela igreja presbiteriana ali da rua de Júlia Vanderlei. Entrou dentro da igreja, eu estava esmorecido, praticamente quase morto. Aí aquele homem de Deus, um presbítero, chegou, impôs a mão, orou, e ele falou: traga vida. E na mesma hora o meu pai fez a seguinte oração: Pai, nessa hora eu entrego meu filho a ti. Gente, a partir daquele dia, eu nunca mais fiquei doente. Nunca mais fiquei doente. Aquelas doenças que a gente tinha, rubéola, varicela, não sei o quê, tudo aquilo, nem injeção, vacina não tomava, porque eu não peguei nada disso. Por causa de uma atitude, porque ele creu. Segunda coisa, no caso aqui, o Senhor Jesus disse: Pai, eu te agradeço. Sabe o que eu aprendo? Se eu quero algo, se eu quero conquistar algo, eu quero conquistar um milagre. Qual o milagre que eu quero? Eu quero o milagre da cura. Então eu já vou, ó, prostrar e dizer: eu te agradeço. Espera aí, pastor, espera aí. O milagre não chegou ainda. Mas você crê ou não crê? Você crê ou não crê? Ah, mas eu creio. Então se eu creio, eu vou agradecer. Foi isso que Jesus fez. Eu te agradeço. Jesus ainda diz assim: eu sei que o Senhor vai me atender. Mas Jesus está ensinando para nós assim: ei, igreja, creia naquilo que você ainda vai receber, sem saber se vai. Mas você está agradecendo por aquilo que você vai receber. Posso ouvir um amém? Então, quando você vem nesse propósito de buscar algo, você já tem que colocar isso no seu coração. Agradeço. Terceiro ponto, Jesus, ele, no versículo 41, então tiraram a pedra, Jesus olhou e disse: eu te agradeço. E depois ele dá uma ordem para quem? Para o morto. Jesus dá uma ordem. Espera aí, a Bíblia diz que as nossas palavras têm. Então o que eu tenho que fazer? Dor de cabeça, eu te ordeno, saia. Dor no estômago, eu te ordeno, saia. Câncer, eu te ordeno, não fica mais no meu corpo, saia. Pastor, eu? Sim, você. Você não precisa esperar que o pastor, o seu líder faça isso por você. É você que precisa fazer. É você que tem que pôr a mão na sua enfermidade e dizer: saia agora em nome de Jesus. O que que nós acabamos de cantar aqui, Andréia? Vamos subir banda para cá. Há poder no nome de? Há poder no nome de Jesus. Se há poder e da sua boca você pode falar isso, você tem que fazer, dá ordem. Jesus fez isso. Vejamos ali no versículo 43. Depois de dizer isso, gritou. Escuta, Jesus precisava gritar? Sabe o que ele estava expressando? O seu coração. Ele estava colocando tudo para fora. Ele estava conectando-se com Lázaro. Aí ele pega e diz assim: Lázaro, sai para fora. Imagina o contexto daquela situação. Se você estivesse lá, como que você ia reagir? Você ia querer? Ou você seria daqueles que ficava: será? Será que ele vai sair? Será que ele sai? Tem mais pessoas próximas a você duvidando do seu milagre do que acreditando que você vai receber um milagre. Por isso que é uma luta pessoal sua. Eu gosto muito quando eu estou aconselhando alguém, quando eu estou conversando com alguém. Quem está próximo de mim, eu sempre digo: só compartilhe os seus planos, os seus projetos, aquele milagre que você está buscando. Só compartilhe com quem está no mesmo espírito que você. Hoje nós estamos num ambiente aqui, ó, onde todos nós estamos no mesmo espírito. Eu quero ver o seu milagre. Jesus quer ver o seu milagre. Agora eu pergunto: você quer ver o seu milagre? Jesus diz assim: Lázaro, sai para fora. De repente, é puxado aquela pedra. Lázaro sai com aqueles invólucros, aquelas roupas, aquele preparo que existe lá no povo judeu. Jesus diz para aquelas pessoas: desatem as faixas. E no final diz assim: deixe que ele vá. E ali acontecia um dos maiores milagres do ministério de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Jesus quer fazer a mesma coisa para você. Eu quero dizer para você que Lázaro era amigo de Jesus, e você também pode ser amigo de Jesus. Você também pode ser assim, ó, chegado com Jesus. Você também pode buscar o seu milagre, como Maria buscou, como Marta buscou. As duas irmãs chegaram para Jesus e disseram assim: ei, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, nada disso tinha acontecido. Mas Jesus exclama e diz para elas: ei, é necessário que aconteça, para que o meu nome seja glorificado. Às vezes, permissivamente acontece na sua vida. Por quê? Porque através de um milagre, uma irmã, uma cunhada, um tio, um amigo, um colega de trabalho, alguém, você está ganhando por Jesus, por tabela. E eu quero desafiar você nessa noite a viver esse dia de milagre na sua vida. Quem está nessa fé comigo, que diga amém. Você crê que há poder no nome de Jesus, irmãos? Se crê mesmo que há poder no nome de Jesus? Eu creio que há poder no nome de Jesus. Uns tempos atrás alguém chegou para mim assim, um momento muito difícil que a gente passou na pandemia, quem não passou, todo mundo passou, mas alguém um dia, só da minha família foram 4 pessoas, e eu me lembro que alguém chegou para mim e disse assim: mas pastor, você prega, você subiu lá, você fala em milagre, e como que você me explica isso? Na sua família ser ceifado tantas pessoas. Eu falei para eles o seguinte: Deus é soberano e Deus sabe todas as coisas. Se que Jesus quisesse, Lázaro seria ressurreto. Se não, Lázaro não seria ressurreto. Mas ele foi ressurreto justamente para que hoje eu esteja aqui falando para você que o seu milagre está chegando e algo especial Deus tem para você nessa noite. Você que crê nisso? Amém? Amém? Eu quero convidar somente aqueles que têm fé. Aqueles que têm fé. Para descer aqui, eu quero orar com você. Vamos lá, vamos cantar o coro, a poder?
A poder no nome de Jesus. A poder.
Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vem mais pra frente, queridos. Vamos lá, vem mais pra frente. A poder no nome de Jesus. A poder no nome de Jesus. E eu creio que o Senhor vai fazer milagres aqui. Aleluia, põe a mão no teu coração. Eu quero desafiar a sua fé. Você vai sair hoje daqui desse culto falando, você vai falar que o teu milagre já chegou. Mas quando você falar isso, irmãos, é com fé, sabe, com determinação. Você não pode duvidar. Pouco de dúvida que você tiver, o teu milagre não vai chegar. Maria, ela tinha certeza absoluta que quando Jesus chegou ali, o irmão dela não ficaria mais no túmulo. Ela tinha certeza. E às vezes você está aqui na frente, achando que o seu problema não tem solução, mas eu quero dizer para você que tem, que tem. Porque há poder no nome de Jesus. E eu quero orar por você. Põe a mão no seu coração. Paizinho amado, no nome precioso de Jesus, nós lemos a tua palavra, Senhor. Nós sentimos a tua presença aqui essa noite, Pai. E eu sei, Senhor, que o Senhor quer fazer milagres aqui. Mas às vezes o nosso coração duro, intocável, não nos permite. Mas nessa hora, Espírito Santo de Deus, como diz a tua palavra, tu és como uma faca de 2 cortes que penetra no profundo da nossa alma e do nosso espírito. Toca nessa pessoa, Senhor. Toda a enfermidade caia por terra agora em nome de Jesus. Eu creio nisso, Pai. Tua palavra diz no livro de Isaías 52, que o Senhor levou sobre si todas as enfermidades. Então eu creio, traz a vida, traz a saúde, traz a cura emocional, traz a paz de espírito, Senhor. Quem sabe tem irmãos aqui hoje, Senhor, que está buscando algo na justiça, algo que não tem conserto, algum problema familiar, na família, com o marido, com os filhos. O Senhor conhece, Senhor, todas as coisas, ó Pai. E nesse momento nós entregamos a Deus esse rebanho nas Tuas mãos. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso pastor, Tu és o pastor aqui nessa igreja. E nós estamos orando aqui, Senhor, e te pedindo, faça milagres, Senhor Deus. Porque eu creio que há poder no nome de Jesus. Há poder. Há poder no nome de Jesus. Canta isso.
Há poder.
Poder.
Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome.
Aleluia.
De Jesus. Em teu nome as muralhas.
Aleluia. Amém. Amém. Você creu? Se crê que as muralhas irão cair? Amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês, dá uma seguradinha ali. Um dia nós estávamos em Israel. E eu fui com um grupo de viagens conhecer Jericó. Aí subimos de ônibus, fomos até Jericó. Aí o pastor Nelson, muito curioso, chegou para o nosso guia e disse assim: cadê as muralhas? As muralhas de Jericó? Aí o nosso guia chegou para nós assim, falou para ele: mas pastor Nelson, o senhor não é pastor? Aí o pastor Nelson: sou? E o que que a Bíblia diz? Que todas as muralhas, como é que é? Caíram. Aí ele chegou assim: o senhor não crê que as muralhas caíram, pastor? Então não tem muralha aqui. Aí o pastor Nelson assim: mas não ficou nada aqui. Ô pastor, ou caiu ou não caiu. Então as muralhas caíram. Então todas as muralhas que estavam entre você e o seu milagre caíram por terra em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus? Aleluia! Amém? Agora quando a gente chega lá em Israel, lá, né, das vezes que eu fui, agora o pastor Nelson, você já foi lá, né? O pastor Nelson dizendo, agora ele não pergunta mais por quê, porque não tem muralha. E eu quero dizer uma coisa para você. Que nesse final de semana, Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Quem que está nessa fé comigo, hein? Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Você vai dizer assim: uau, o que, que é isso? Bem que o pastor Mauro falou quinta-feira lá, que algo especial vai acontecer na sua vida. E vai ser especial mesmo na sua vida. Agora, quando você chegar ao seu milagre, e o pastor chegar aqui: quem quer dar um milagre aqui? Quem quer contar um milagre? Você não fique quieto lá no banco, lá, hein? Você tem que sair do banco e contar. Sabe o que aconteceu? Esse está fora da Bíblia, mas eu quero contar para você saber. Sabe o que aconteceu com Lázaro? Depois que Lázaro foi ressurreto, o povo judeu queria matar ele. Queria matar ele por quê? O cara ficou doido. Pô, eu estava morto, estou vivo, ele queria contar para todo mundo. E o evangelho começou a se espalhar demais. E numa das viagens que eu fiz lá para aquelas bandas lá, eu conheci a ilha onde ele terminou a vida dele. Ele ainda viveu mais um bom tempo, daí que ele morreu, na ilha de Creta, perto da Grécia, lá perto de, lá no Oriente Médio. Então é um milagre concretizado. E esse milagre que aconteceu na vida desse homem chamado Lázaro, vai acontecer na sua vida também, em nome de Jesus. Amém? Para Deus não existe problema grande. Problema grande existe para você. Porque você tem um Deus grande que resolve os seus problemas. Amém? Amém? Amém. Então vamos lá, um, dois, três, se...
Deus é
por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é
por nós, quem será contra nós?
Ninguém. Amém. Até quinta-feira que vem, domingo à noite, conto com vocês. Deus abençoe vocês. Amém.